Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, a semana onde o satélite chinês vai se esborrachar em algum lugar. Aparentemente eles não estão aceitando sugestões. Eu tenho aqui o meu pensamento positivo de que uma... deixa para lá. Mas o que é interessante, vou dar aqui link para uma reportagem didática, sobre essa questão do satélite chinês, mas o que é interessante aqui é que eles fazem uma tabela, uma lista de outros acidentes similares, que outros grandes satélites caíram, né? Onde caíram, etc. e tal. Mas para mim foi muito interessante descobrir que já houve outras quedas não controladas. Essa chinesa vai ser não controlada porque os caras perderam o controle do satélite, e uma delas foi o Skylab. Quando eu era criança, o Skylab era praticamente a estação espacial de hoje. Aliás, a estação espacial de hoje, daqui a uma década mais ou menos, se eu não me engano, também vai se esborrachar, espero que de maneira controlada. Se não, espero que na cabeça de algumas pessoas, né, que nós pagamos com nossos salários, mas não vou entrar em detalhes. Mas é interessante ver que um satélite russo e um satélite americano despencaram. Um deles, se eu não me engano, russo, caiu na Argentina, não sei aonde. A Argentina tem grandes regiões muito pouco povoadas, né? E o outro, o americano, se eu não me engano, caiu no oceano e em parte da Austrália, que também é muito... a densidade populacional em algumas regiões é bastante baixa. Agora vamos ver o que acontece com essa chinesa. Só para a gente retomar a semana passada, na quinta ou na sexta-feira, eu acho que eu comentei que a cidade de Atlanta, na Georgia, nos Estados Unidos, estava sendo atacada por aqueles ataques que pedem resgate, em que eles criptografam os sistemas, em que eles deixam os sistemas completamente inoperantes e pedem resgate. E isso estava acontecendo em Atlanta com os sistemas da prefeitura, o que quer dizer que muitos serviços públicos estavam interrompidos. Pois bem, hoje é segunda-feira e a notícia é que os caras ainda continuam apanhando para tentar restaurar a normalidade. Bom, se Atlanta, com todo o apoio da Cisco, da Microsoft, está demorando tudo isso, eu me pergunto o que aconteceria em terras tupiniquins. Bom, se bem que o governo já não funciona mesmo, então talvez não fizesse tanta diferença assim. Uma notícia que eu também comentei semana passada, eu comentei que havia uma ilha de plástico, de lixo plástico, no Oceano Pacífico, crescendo exponencialmente. Pois bem, eu vou dar link para uma matéria que complementa. Essa ilha já tem o dobro do tamanho do Texas. Observe, o dobro do tamanho do Texas. Eles estimam que tenha 80 mil toneladas de plástico. E o que essa notícia traz também de preocupante é que uma boa parte desse lixo plástico é material de pesca. Os caras descartam essas redes velhas, e redes foram feitas justamente para capturar animais. Ou seja, torna esse lixo ainda mais letal. E ele chama a atenção também que, além desse lixo visível, a gente tem que prestar atenção no lixo invisível, que são essas micropartículas de plástico que em alguns produtos de beleza, de limpeza, são super abundantes, e elas estão indo parar nos oceanos, e isso também é perigoso. Então fica aqui um update bacana. De novidade mesmo, tem duas coisas que me chamaram bastante atenção. A primeira delas é um artigo acusando a IBM de discriminação por idade. O artigo sugere, da Technology Review, então não é um artigo leviano, né, o artigo, dizendo que a IBM, para se rejuvenescer, ela está se rejuvenescendo, demitindo preferencialmente gente sênior, gente mais velha, mesmo que essas pessoas tivessem um bom desempenho. Né? E é curioso, porque eu passei uma vez por um processo seletivo na IBM, em que eu estava bastante empolgado, era uma oportunidade interessante, e no final, eu acho que, se eu não me engano, ficaram duas pessoas no final, e eu fui descartado. A outra pessoa era 15 ou 20 anos mais nova, mais ou menos. Então, não sei o quanto isso pesou. Né? Mas eu tenho observado essa tentativa da IBM de parecer mais cool, mais moderna, mais jovem. Algo me diz que isso é às custas de talentos já bastante consolidados. Isso é feio. Né? Lamento a todos os impactados por isso. O que mais que eu tenho aqui de interessante... isso tem a ver com um tema está sempre aqui no radinho, que é a questão de mudanças climáticas. No leste europeu está todo mundo meio desconcertado com o que eles estão chamando de neve laranja. O que é bizarro, porque se tem alguma coisa mais branca que a neve, o que é mais branco do que neve? Tem até a branca de neve. Então agora você tem a laranja de neve. Porque, e as fotos são bastante expressivas, bastante eloquentes, porque está mostrando aqui lugares cobertos de uma coisa meio alaranjada. A questão é que, misturado à neve que está caindo, estão grãos de areia do Saara. Ok, na verdade, assim, há correntes na atmosfera que levam a poeira e a areia do Saara atravessando o Atlântico e caindo no Brasil, na Amazônia, na América do Sul, tal. Então, que a atmosfera carregue areia, isso não é novidade tão grande. Mas isso tomar outro rumo, misturar com água e virar neve laranja, é bizarro. Isso parece que já aconteceu, não é tão impossível assim, já teria acontecido, mas não nessa escala. Então, vejam aí as fotos. Né, umas fotos bastante bizarras, parece que alguém photoshopou essa história toda. Tem mais um último, eu acho que esse último vale a pena a gente mencionar, porque na verdade é um artigo sobre um artigo, é praticamente um meta-artigo. A questão é que o Ars Technica, que é um veículo que eu respeito, ele se deparou com um paper, né, com a notícia de um paper de um estudo científico sobre o impacto de telefone celular na saúde, se isso causa ou não causa câncer. Ou seja, mais um estudo, putz, publicamos esse troço ou não. E aí, o que eles mostram, eu achei bastante interessante, eles fazem uma análise da análise. Eles vão ver até que ponto tudo que foi, se a conclusão é legítima. E aí, que eles falam, bom, primeiro, vamos ver se ele foi publicado num veículo respeitável científico. Sim, foi publicado no veículo. Ok, primeiro cheque, passou. Segundo cheque, qual que é o segundo cheque? Eles começam a analisar os números, né? Os números. Espera um instante só. Quantos casos positivos versus quantos casos negativos? Aí a coisa começa a ficar um pouco inconsistente. Moral da história, eles vão sabatinando os critérios utilizados pelos cientistas para ter uma noção de quanto que essa conclusão é boa ou não. E a conclusão que eles chegam é que talvez não valesse a pena divulgar esse estudo, porque, cara, a evidência é muito baixa, a metodologia não está com essa bola toda, embora ele tenha sido submetido num paper. Eu acho muito interessante porque demonstra bom jornalismo. Se o cara tivesse atrás de clique, se ele tivesse atrás de manchete, ele colocaria assim: estudo prova que o celular causa câncer no cérebro, né? Mas eles foram ver, peraí, prova quanto, cara pálida, né? Prova até a página 3, que é uma expressão que a gente usava nos tempos de televisão para coisas que eram um pouco duvidosas. Então fica aqui essa indicação aqui, essa dica. Para demonstrar o jornalismo científico feito com rigor e não só de uma maneira um pouco mais interesseira. Eu achei bacana. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem, claro, claro, claro. E aqui eu juro que não é perseguição, porque eu notoriamente eu assumo a Uber é uma daquelas empresas que eu realmente questiono, eu tenho um pé atrás, porque eu acho que, do ponto de vista ético, eles têm uma cultura péssima. Truculentos, sexistas, desonestos. Bom, e assim vai. E agora que o Uber matou, né, convenhamos, o Uber matou. Né, ele está com um carro autônomo, o carro autônomo nem freou e matou um infeliz de uma pedestre, certo? Matou. E você fala, bom, tudo bem, faz parte, etc. Mas o que acontece é o seguinte: estão vindo à tona evidências de que a Uber precipitou, né, por interesses comerciais, forçou a mão, acelerou desnecessariamente e de maneira leviana os testes, diminuindo a segurança dos testes, colocando menos pilotos, ao invés de ter dois, tem um só, tentando acelerar os resultados, e que eles já estavam enfrentando problemas técnicos antes. Então, essa morte não é uma casualidade, ela parece ser, né, a conclusão quase que necessária de uma cadeia de Nem sei do quê, né? Eu quase ia falar de incompetências, mas incompetências, quando você faz intencionalmente, acho que é um pouco pior, né, do que uma coisa que você faz inconscientemente ou sem saber. Nesse caso, tem um nome para isso, como é que chama? Quando é displicência, né? Displicência criminosa. Estou precipitando aqui, estou colocando juízo de valor, eu assumo, mas isso indica o quanto, de novo, a ética da empresa pode sim ter consequências, ou a falta de ética, né? Pode ter sim consequências irreversíveis. Raríssimos. René de Paula Júnior falando que nessa segunda-feira é pelo sim, pelo não, compram daqueles chapéus de plástico de construção civil, porque tem um satélite caindo e vamos torcer para que a pontaria seja boa. Grande abraço e até mais.